Sejam bem-vindos ao Chá de Trovão do episódio 7 de Shadows House. Eu sou o Thunder e meu rostinho tá bonito.
Eu sou o Rafa e minha roupinha está suja.
Eu sou o Igor e eu não vou continuar com essa porcaria.
Aqui é o Maurício e obrigado, Igor, porque tava complicado.
Não ia sobrar muita parte do corpo.
Se sobrasse, ia ser complicado.
Tá tudo bem, não tem nada de errado acontecendo em Shadows House, principalmente quando acontece uma cena de você, oh, meu rosto tá bonito, tá da hora, tá show, né, o diretor não tava querendo trabalhar, nem um pouco, né, Igor?
Igor desmutou.
É, né?
Ele tá querendo trabalhar, da maneira correta.
Uhum.
Da maneira correta.
É que nem o episódio passado, da maneira correta, quando tinha duas garotas fazendo muita força pra levar um carrinho de mão morro acima, aí tudo bem.
Exatamente, porque a própria cena queria transpassar toda a dificuldade que era subir aquela montanhinha.
Exatamente.
Então, parabéns pra qualidade de direção nesse sentido. Nesse episódio também, o mesmo viés de demonstrar que realmente ela não tava com a cara toda lascada. Então, muito bom a forma como foi montada a cena. E se você vê algo de errado em cima disso, o problema tá em você.
Ai, ai, pô, Igor, cuidado, velho, cuidado, tem muita gente que vai tomar pedrada aqui na live, inclusive quem tome mesmo, porque, né, pedocon, bom pedocon tomando pedrada, mas, enfim, esse episódio, ele foi um episódio que segmentou muito bem a ideia do vamos fazer a jornada adentro desse labirinto, onde a gente tem um arco muito interessante que tá se montando e parece que ele vai tomar bastante tempo da série como um todo. Shadows House terá um cur só? Ou ainda não? Não foi formado ainda.
Um cur?
Ah, tá, show. Então provavelmente ele vai tomar bastante tempo desse cur. Não me parece que ele vai ser resolvido logo, pelo menos a forma que ele foi estruturando, que ainda tem muita coisa a ser resolvida aqui, achar todos os integrantes da família Shadow e como eles estão se preocupando com certos detalhes em cima disso, utilizando muito bem o cast de personagem, ou alguns puzzles a lá Resident Evil que ele vai fazendo. Eu tô vendo que ele tá pegando bem passo a passo pra fazer esse arco, e isso é ótimo, cara, porque através dessa interação, desse teste de debut que eles estão fazendo, tá tendo muita riqueza, muito detalhes incríveis em âmbito de personagem, em alguns contextos de mundo, e pra gente até pegando paralelos com o pessoal que tá ali no Big Brother Shadows House.
Essa parte do Big Brother aí que você comentou, uma coisa que já quero puxar logo, que chama muita atenção, acho que você tinha comentado no chá passado em algum momento que os membros da família Shadow ali estavam sem os seus rostos, com a primeira vez que mostrou. E agora a gente vê nesse episódio que não é os rostos que estão de empregada, são outros membros da família Shadow que estão de empregada ali, mostrando que a questão da hierarquia tem alguns passos a mais ali que são interessantes. E onde foram os bonecos vivos, né? Os humanos ali que sumiu tudo, só ficou Shadow servindo Shadow. Umas questões interessantes.
Uhum. Isso é bom porque aumenta e aguça mais ainda a nossa curiosidade, porque esses contextos fora de contexto, vamos dizer assim, ou num contexto que a gente não conhece, ele dá uma percepção sobre o que espera no futuro ou quais são as regras mais no high level ali, dentro da família Shadow, ou o que eles vão ver, o que tem lá pra frente, vamos dizer assim. E eles trabalharem tudo isso com naturalidade, e essa naturalidade gerar alguns gaps onde não temos informações, é super interessante, porque esses detalhes que não, ou essas regras que não sabemos, torna esses detalhes e essas interações fora de um contexto que não conhecemos, começa a ficar mais legal essa ideia de prestar atenção e pegar informações onde não sabemos. E essa submissão de Shadow com Shadow, que quem tem uma hierarquia muito clara dentro da família, e isso daí deve ser um negócio muito enraizado na estrutura familiar daqui, e como esse negócio de submissão e quem manda e quem obedece é muito forte aqui, e provavelmente deve ser coisas bem interessantes que vamos ver lá pro futuro, mas já estamos aí vendo aí algumas correlações agora inicialmente, né? Porque querendo ou não, o contexto que a gente tá vendo agora, a situação, né? O ponto da história está dentro do teste de debut, tá sendo dentro desse labirinto. E é interessante todo todo esse processo, de tudo como tá acontecendo, deles pegando informações, pegando cada dado que um vai associando, como algumas coisas até são um pouquinho convenientes, mas essa conveniência acelera certos processos que senão iria demorar demais, né? Imagina um bando de player jogando RPG, fazendo um manto de besteira e coisas que seriam óbvias de resolver, o pessoal dando cabeçada ali e ali, aqui. Então, algumas coisas que são mais aceleradas dentro desse processo, e algumas linhas de raciocínio mais rápidas, onde os personagens pegam algumas ideias pra resolver certos puzzles ou entender certas informações, isso é muito agregativo. Quando eles vão conversando sobre esses processos, principalmente quando eles chegam naquele lugar deles vendo aquele puzzle das estatuazinhas, é muito bom, porque eles vão pensando nos processos em volta desse puzzle, eles vão tomando ações que são condizentes com esses personagens e eles vão fazendo testes muito rápidos e assertivos, porque se eles ficarem perdendo muito tempo aqui, o episódio vai ser muito mais inflado. E tem muita coisa pra acontecer. Então, eles tentam resumir e reduzir esses processos, mas ainda assim, eles mostram eles pra gente.
E ainda tem um ponto muito positivo, porque mesmo que é reduzido de algumas formas, eu encaro de uma forma um pouquinho diferente. Porque ele faz até o contrário, que é focar justamente, principalmente na construção de mundo e na estrutura do teste. Então, ao invés de a gente pegar pela perspectiva de como funciona cada elemento do teste, como o pessoal vai lidar com isso, não, vamos apresentar o contexto de como funciona o teste, de forma que os personagens entendam e eles tenham que se virar com isso. Então, por exemplo, eles pegam o negócio da lupa, que o Shaun pede pra Emílico ver, aí não tem nenhuma letra, mas são riscos, mas esses riscos representam a única sequência provável que eles já conhecem, que é em relação ao posição que eles têm no teste, né? A locação que eles estavam antes de entrar no jardim. É uma ideia interessante, porque tem coisas que você pode até se perguntar pra quê, mas o Shadow's House estrutura isso de forma pra você se imergir dentro da narrativa e fazer com que tudo isso faça sentido. Então é algo muito bem estruturado pelo roteiro, pra que você foque mais nesse ambiente, pra focar mais nesses processos de entendimento de como funciona esse lugar. E ele também não te cansa, porque ele faz até algumas estruturas como brincadeira, como foi o negócio do puzzle do coelho. É algo bem assertivo dentro do anime, e a produção, inclusive, consegue continuar ajudando muito bem pra que não fique uma coisa também muito, apesar de dinâmica, por ter várias perspectivas, é muito maçante, porque é muita informação jogada em cima, mesmo que às vezes você não perceba.
E é bom que, pelo menos, eles pegam da ideia inicial de vamos continuar seguindo essa ultra felicidade da Emílico, vamos dizer assim, e ela meio que vai puxando algumas reações mais naturais ali, de interação de personagem mesmo. As conversas vão fluindo pra gerar essas conversas que geram resultados, né? Então ela pegar, vamos pesquisar algumas coisas aqui, vamos ver o que pode ser. Aí não acha nada, vamos sentar aqui, relaxar um pouco, e em cima dessas conversas bem mais orgânicas, eles vão gerando esses resultados. E é bom porque a gente até perde um pouco dessa facilidade de resolver certas coisas, né? Porque aqui não é pra você ficar quebrando a cabeça num bando de puzzle. É mais quais são as ferramentas que vocês têm pra resolver esses problemas. Quando eles começaram a juntar os mapas e lidar não só como, mas com o significado, inclusive, do teste, isso é muito mais elaborado. Porque, cara, quando eles começaram a conversar com o John... caraca, eu sempre esqueço do pessoal, meu Deus, o John.
O John é a sombra, o Shaun é o moleque.
É o Shaun, isso. Quando eles começaram a conversar com o John, é justamente isso. Eles conversando, interagindo, trocando papo, e indiretamente a narrativa seguindo e casos sendo resolvidos por conta dessa interação. É muito legal como eles conversam com os por conta do ambiente, por conta de ponto de vista, pelos que eles têm em mãos, ou até mesmo brincando de certas formas que eles não conseguem, Emílico pegando, comendo mexerica em cima do mapa. Pô, que irresponsável, não? Então até isso ele entra em primeiro plano pra eles conversarem. Então você gera uma resolução do teste ou dos puzzles através de interação de personagem, facilitando a dinâmica pra você conseguir chegar ao resultado, mas o processo é muito bem feito por conta que os personagens são ricos e o texto é muito bom.
E uma coisa interessante também nessa dinâmica é que ela contrasta naquele momento, ela contrasta bastante, quer dizer, eles fazem questão de ressaltar o contraste dessa dinâmica de personagem entre esses três amigos resolvendo os problemas juntos e com isso conseguindo passar no teste, pela união ali das forças, com os membros do alto escalão da família Shadow falando: se fosse eu tinha aprendido ali pra ver a agonia, o dor e o sofrimento deles. E você vê que, tipo, e dá até um contraste interessante, porque quando você percebe que eles foram jogados nesse teste sem conhecimento de nada, sem informação nenhuma, foram simplesmente jogados e tem que achar e tem que passar e eles não sabem nem do que eles estão sendo avaliados, faz sentido que eles tentem se unir para conseguir um objetivo em comum, já que eles não têm informação nenhuma, que cada um consegue ali ajuda todo mundo. Ao mesmo tempo, você tem, como eu já falei, tem o contraste do alto escalão da família Shadow, que eles são super individualistas e super um tentando pisar em cima do outro. E é interessante esse contraste que eles dão, somado a essa questão que vocês já falaram, de o modo como é a dinâmica de um ajudando o outro para naturalizar os saltos de conhecimento, para evoluir ali a passagem de conhecimento personagens.
Tem um aspecto que eu achei que seria mais trabalhado em primeiro plano, acabou que até o momento não foi, que é com relação ao tempo, porque geralmente em contextos como esse, a gente tem em primeiro plano, seja pro espectador, pra situar o espectador com relação ao contexto, seja com relação aos próprios personagens, fazendo de alguma maneira pra conseguir fazer essa contagem de tempo, desde um objeto no ambiente, identificando o tempo, mas a gente não tem nenhum desses aspectos, a gente não tem um objeto no ambiente identificando o tempo, a gente não tem os personagens se preocupando com relação ao tempo e a gente, como espectador, não sabe quanto tempo passou. A única coisa com relação ao tempo que eu posso, sei lá, tentar mensurar é com relação ao ambiente e à luminosidade. É o mais perto disso que eu consigo trabalhar com relação a tempo. E é uma informação muito relevante, porque, querendo ou não, o âmbito de senso de urgência que envolve essa situação é simplesmente o tempo, não tem mais outro aspecto. Porque não tem nada ali que você olha assim e fala: não, a personagem pode passar naquela armadilha e morrer. Não, não tem esse tipo de senso de urgência. A única senso de urgência que existe é com relação ao tempo pra conseguir passar pelo teste. Eu entendo que a maneira que eles fazem as interações dos personagens, porque é uma interação muito... uma dinâmica de personagem que funciona muito bem pra você apresentar eles e criar empatia por eles no primeiro plano. Só que, mesmo que você faça isso, ainda é necessário um senso de urgência com relação ao próprio contexto que é estabelecido. Porque, querendo ou não, o ponto principal aí não é fazer amizades, criar laços ou coisa do gênero. O ponto principal é você passar no debut. Se o tempo acabar, você não passa. E eu acho que muito estranho esse aspecto de que o tempo não é trabalhado em primeiro plano e simplesmente você tem que pescar um pouco desse aspecto por conta da ambientação, porque não tem mais nenhum outro recurso audiovisual ou do próprio texto que te auxilie nesse sentido.
Ah, Igor, tem sim! Tem, porque estamos aqui com fetinhos inteligentes. Você esqueceu do tempo ex-máquina aqui, Daran? Eu não sei se eu quero comentar sobre isso.
Eu não respondi justamente por isso.
Nossa, eu tô começando a ter um pouquinho de problema com isso. Porque você apresentar uma habilidade, né? Algo que ela tem, que ninguém tem, que é essa matemática cronometrada aqui, pra dar justamente a informação do feedback de tempo, é meio estranho. Não porque não poderia ser assim, mas é o como ser feito. Como o Igor falou, a gente não tem feedback visual, a gente não tem nenhum elemento que crie um cronômetro, né, que a gente consiga entender que o tempo tá passando. A gente não tem senso de urgência dos personagens, vendo que eles precisam ganhar o teste o quanto antes, porque tem um tempo limite. A Emilico, obviamente, sendo avoada do jeito que é, tá tudo bem. Eu acho que ok ela agir desse jeito, mas tem que ter algum outro contraponto em âmbito de urgência. E o único ponto que vai colocar tempo na gente é porque agora a gente sabe que a Aran, ela tem um cronômetro na cabeça. Isso eu achei um recurso meio...
Acho que meio é pouco, viu? Acho que meio é pouco. Porque, querendo ou não, em outros momentos vem personagens para primeiro plano, e eu acho que principalmente com relação ao próprio papel dos bonecos, isso não ser trabalhado como um ponto de perspectiva e de preocupação, eu acho bem estranho. Principalmente porque o que envolve aí já foi trabalhado nos episódios anteriores e foi amplamente colocado. Ah, o debut. Ah, se não conseguir passar no debut. Aí tem toda uma mitologia, uma hipótese em torno da resolução disso. Aí cresce em torno disso. É quando você tá literalmente passando por aquele processo, um dos pontos principais, ou o único ponto principal de urgência naquela situação, você não se preocupa. Ou você não evidencia que nenhum daqueles personagens realmente tá se preocupando com aquilo em primeiro plano. E aí eu também vou colocar também como um aspecto de direção, porque a direção poderia fazer fluir isso daí muito melhor com aspectos, com elementos em primeiro plano, com ideias em primeiro plano para facilitar nesse sentido. Mas é aquela coisa, se o texto também não tem nada com relação a isso, se o material original não tem nada que trabalhe isso em primeiro plano, não tem o que a direção fazer. Então, é um pouquinho dos dois lados. Dá para fazer, mas também precisa de um auxílio. Porque se esses personagens não se preocupam com o tempo, não existe montagem de cena ou recursos em primeiro plano que facilitem esse tipo de coisa. Então, eu acho bem estranho isso, porque, querendo ou não, no próprio primeira parte do teste, por assim dizer, você tinha os personagens interagindo entre si, mas você já tinha um senso de urgência muito forte que era com relação aos andares onde cada um tava de estágio, né? De tipo, ó, esse cara tá lá em cima, esse cara tá lá embaixo, esse cara tá no meio. Então você já tinha no meio do teste o feedback do seu senso de urgência. Aqui que o seu senso de urgência é mais elevado por conta do tempo e por conta de você não saber onde tá as sombras, pelo menos até parte desse episódio, o senso de urgência com relação ao tempo não é jogado pra primeiro plano.
Puta, cara, até que tem até um detalhe no começo do episódio mostrando a ampulheta e o Edward recebendo o passarinho lá, o jubileu de fuligem. Mas tirando isso, não tem nada, porque os próprios personagens não estão muito conectados a isso. Eu até entendo, e pelo menos ainda Shadow House se preocupa nisso, não que... Não, nem pelo menos, mas ainda existem fatores que existam preocupações em âmbito de revés ao próprio teste, que são coisas que eles colocaram aqui e dialogaram sobre, por exemplo, John tá todo sujo. Ou a própria... A Lou, ela também se preocupar se ela tá machucada ou não, se o rosto dela tá inteiro. Então tem alguns elementos que de fato ainda estão conectados à urgência ou o revés do teste deles poderem falhar, mesmo que não seja pelo tempo. Mas é meio estranho de fato pensar nisso, sendo que já passou metade do tempo, ninguém tá falando ou cronometrando sobre o tempo, salvaram só um dos cinco e tá todo mundo longe. Tipo, pelo mapa que eles mostraram ali, cara, é uma diferença de ridícula, de distância de um para o outro. Então, tem coisas aí que eu não sei se nos próximos episódios eles vão se preocupar. Eu acho que o negócio da Aran também é meio complicado a forma que eles passaram aqui, porque ele é o único senso de urgência em âmbito de tempo, e ele foi usado para um recurso de concepção de personagem, que é um recurso meio... É fácil você fazer um personagem super inteligente que conta segundos durante milênios, mas a gente não vai entrar nesse aspecto. Não é tão inteligente esse
vertigo. Anime errado.
Associação é possível.
Não, calma lá. Eu acho que a associação um pouco mais real aqui é um fetinho inteligente, não o cara que tem o cronômetro na bunda. Não, ele não tem cu, desculpa. Mas que tem o...
Anime errado, volte pro fetinho.
Volte. Thunder, sabemos que a conclusão é possível, não adianta fazer malabarismo argumentativo.
Ok, mas mesmo assim, eu ainda tô com o Igor em achar estranho esse elemento, porque me mandaram agora no chat falando que esse rolê da Aran era pra ter sido mostrado, ou no material original, é mostrado no rolê da fuligem, quando eles estavam procurando, investigando sobre a fuligem que tava escapando. Se lá tivesse sido apresentado, pô, legal, pelo menos eu já tenho essa informação e a gente consegue fazer uns malabarismos, umas manobras em cima disso pra aceitar um pouco mais. Só que ela ser o único elemento de urgência em âmbito de tempo é muito estranho.
É pior que não é nem exatamente numa urgência, né? Porque ela só chega e fala, ah, o tempo é esse. Ah, e aí? É isso, não importa agora o tempo. Então, ele nem é um recurso interessante, porque mesmo que, vai, eu sei que estão mudando algumas coisas no original, com permissão do autor, pra fazer a história fluir melhor no anime, beleza. Só que isso é uma coisa que, pra deixar no anime, ainda de uma forma meio jogada, tanto no contexto que deveria ter sido apresentado, quanto que a ideia de causar urgência de tempo não é causada porque o personagem tá pouco se importando, eu não sinto peso nenhum, cara.
Pois é.
Sabe o que é o pior?
Pode falar.
Não, rapidinho. Uhum. É que o... Se a Aran... Era, né? Isso, tá. Tivesse com esse super cronômetro dela numa área aberta, tivesse com sol, eu passava pano. Porque quem tem contato com o povo mais de interior, tem gente que vive nesse interior tal, que o cara sabe, ele olha pro sol, ele consegue não sei quanto em meia. Ele marca ali de 15 em 15 minutos, o cara sabe, tem uma noção muito boa de tempo. Mas ali eles estão no meio de uma floresta que não bate sol, não bate nada, tá escuro, eles não conseguem ver ampulheta, eles não têm vegetação de nada, isso que quebra. Se tivesse algum outro detalhe, alguma outra coisa fácil, eu passava pano fácil pra isso. Mas o ambiente tá muito pouco propício pra esse negócio.
E também tem outro ponto, né, cara? É névoa até de dia. Então, acho que até pra esse recurso visual é mais difícil pra eles.
É, por isso que eu falei, se tivesse com sol.
É, não tem. Inclusive, né, o lugar é todo névoa a todo momento. Então, é mais difícil da gente entender o como. E seria uma coisa interessante, por exemplo, se eles pegassem e explicassem como. Aí é aquele negócio, você vai ter que fazer uma personagem que é tímida explicar o como do processo do cronômetro ex-máquina dela funcionar. Aí é quase impossível, aí não tem como. É mais fácil você pegar o Rick e explicar porque ele é babaca, ou mostrar os processos da babaquice dele, que funciona muito mais e tá aí sendo muito assertivo episódio após episódio. Agora, pra ela, é mais difícil.
É mais difícil teoricamente, mas pra Shadowsall seria fácil, porque muito do diálogo em relação ao Shadowsall com relação a personagem, principalmente relacionando com alguma característica que o diferencia, pra ele não ser apenas o estereótipo pelo estereótipo, é o que eles fazem com certa frequência. Só que ele não fazer isso aqui é até um pouco estranho, porque beleza que a Aram é até uma personagem muito tímida, só que ele deixar isso e mais usar alguns dos momentos de sketch dela como piada é meio... B, eu não vou nem dizer que é ruim, mas é uma utilização meio meia boca de um recurso que você podia expandir bem mais. Coisa que eles fazem nesse episódio com outros recursos.
Sim, concordo. Tanto que, sei lá, tirando o senso de urgência de tempo, eu não acho que estão errando em outra coisa nesse aspecto.
E até um ponto que eu acho interessante essa questão é tematicamente, vai, tirando o recurso ex-máquina do tempo, que não teve justificativa, mas eu acho tematicamente interessante a Aran e a Emilico serem esses big brain escondidos, porque você tem o cast desprezando elas a todo momento, tipo, não, não todo o cast, não diretamente, mas você tem a ideia geral do anime focando, olha como a Emilico é cabeça de vento, olha como ela é essa coisa com flores em volta dela e não pensando e só fazendo besteira. E a Aran também, né, quietinha, na dela, não faz as coisas nem nada. E dá uma segunda camada de olha só como elas são inteligentes e tudo mais. Eu acho tematicamente interessante, mas no caso da Aran, como foi feito, não tenho o que justificar. Não tenho o que defender.
É uma pena, né, cara? Tipo, eles acertaram tanto nos processos de justificar mapa, localizar eles em lugares que fazem coerência na trajetória que eles estavam fazendo, relevo, e pegando até algumas questões de, putz, caguei o mapa aqui sem querer com a mexerica, deixa eu pegar aqui e acabar tirando alguma coisa disso. Isso é muito positivo. Assim como, sei lá, outra coisa também que eu achei super positivo, que a gente nem falou muito aqui, é quando a Emilico encontrou o Edward? Oh, meu Deus do céu, deixa eu ver aqui. É o Patrick. Patrick! Cara, que momento maravilhoso. Tipo, é um bom momento de você contrastar personalidades, onde esse contraste, ele tem muito valor, tanto pra construção do personagem, quanto pro sentido dele ali, né? Ele cria um contraste muito bom entre o modus operandi da Emilico e do Patrick, e como isso ele se choca em um momento de reflexão, principalmente pro Patrick, que ele tá numa situação onde ele é um personagem com muito menos personalidade, ele é muito mais reativo a tudo, e o Rick é o carro-chefe dele, e ele tem uma nova perspectiva ali de uma outra personagem que é completamente contrastante a ele, dando muito mais camadas pra própria Emilico, dando mais processos da forma que ela pensa e enxerga essa ideia de servidão, ou até mesmo lidando com problemas de, olha, eu sei que você tá preso aí, mas olha pra essa florzinha, você vai passar mais tempo olhando pra ela. É muito bonitinho, sabe? É muito delicado. É um processo que torna a Emilico uma personagem muito melhor dela fazer esse tipo de coisa, onde você não dá apenas uma personalidade avoada e irritante pra ela. Não, cara, tem certos aspectos que ela pensa e certos pontos que ela conecta que traz até um tipo de tato, uma delicadeza pra criar essa percepção dela perante os problemas ou como ela reage a certas situações. Isso é muito bom, isso é muito positivo e é um bom momento de conversa que é aquele negócio, poderia continuar sendo assim, né? Continua acertando na temática, vocês acertam muito bem na temática, vocês acertam muito bem em concepção de personagem. Faltam esse 10 pra âmbito de conflito do próprio debut, né? Isso daí tá faltando um pouquinho aqui, olha.
É, além disso que o Thunder falou, tem um detalhe nessa conversa da Emily com o Patrick, que eu não sei, é um exercício de futurologia, mas vocês perceberam que ela jogou suco de laranja na roupa do Patrick sem querer?
Ah.
E os Shadows não podem ter a roupa suja, danificada, nem nada do tipo?
Puta vida, verdade!
Preparação, detalhes.
Olha que desgraça, porque a Lou, os bonecos vivos não podem ter modificação no rosto e os Shadows não podem sujar a roupa. A Lou, que com a tesoura maluca, tá com o cabelo dela entuchada de galho e folha, já é um problema. O azul ali, a sombra azul lá, que esqueci o nome, tá com a roupa cheia de fuligem. O Patrick tá com suco de laranja. Quem vai ganhar o debut é Emilico e a Lou, as duas que foram tratadas de incompetente. Eu tô vendo o Shadows House indo pra aí.
Eu tô com pena do Eduardo, que ficou planejando justamente pra essas duas não ganharem.
Ou a Shirley, que também tá com um monte de bagulhinho dentro da roupa dela, que provavelmente se ela quiser sair, vai rasgar a roupa e não pode, né? Então tem, uhum, tem certos detalhezinhos que, caraca, boa, boa, cara, boa. Não tinha pensado nisso.
O problema vai ser tirar a Kate da gaiola, mas até aí eu tô vendo aquela habilidade de manipulação de fuligem dela, Deus Ex Machina, dando um jeitinho na situação ali.
Mas é bom, porque se for pra ser assim, ele tá sendo coerente com a ideia de também testar o pessoal da família Shadow. Se é, por exemplo, pra eles conseguirem sair de uma situação difícil, e olha que detalhe interessante também, até a própria direção focou num detalhe muito importante, ninguém levou a chave. Tinha lá um molho de chave pra ser pego, e ninguém pegou a chave, ou seja, não dá nem pra eles trocarem equipamentos ali pra um ajudar o outro. Por exemplo, pra salvar a Shirley, seria interessante ter a tesoura, pra cortar aqueles bagulhão, pra salvar quem tá preso na gaiola, seria interessante as chaves, né, porque provavelmente ali está, são esses caixotes, são destravados através da chave, não sei, pode ser que sim. Então tem certos puzzles ali que poderiam acontecer de fato por conta disso. Mas nada disso não pode ser vencido se o membro da família Shadow souber usar fuligem. O John, por exemplo, fez isso. Ele fez capum, capá, tchá. Explodiu tudo. Ah, eu acho que a Kate poderia também manipular as fuligens dela pra conseguir sair dali de alguma forma. Então, é interessante que eles dão possibilidades de resolver coisas de formas diferentes.
E esse ponto que você falou de usar a fuligem é até interessante, porque quando vai dar o take na conversa do povo do alto escalão da família Shadow, eles comentam exatamente sobre a qualidade da fuligem dos participantes da dos Shadows ali que estão no debut. Ou seja, é um dos pontos que está sendo avaliado.
Uhum. E é uma regra que ninguém falou, ninguém sabia se podia usar, mas foi acontecendo. E isso é interessante, inclusive. A gente até falou bastante disso no episódio passado, porque, cara, é ali que a gente começou a ver a perspectiva sobre, olha, então, né, a família Shadow nunca falou que você podia usar fuligem, nunca falou que você devia usar fuligem, nem como usa. Mas aí, quem que foi mais perspicaz nessa habilidade que a família tem, conseguiu aí se destacar, ou pode até ter algum revés por conta disso. O próprio John, pô, ele sabe explodir fuligem, mas ele acabou se prejudicando por conta disso, ou possivelmente se prejudicando no futuro. E, bem, temos mais alguma coisa pra falar desse episódio?
De cabeça não.
Eu lembro.
Deeper, deeper. 誰も